Olá! Já parou para pensar nas instituições de longa permanência para idosos, as ILPs? Sabe, tem um artigo recente na revista Cuidar que sugere uma coisa forte. Olhar para elas é como olhar no espelho do nosso futuro. É uma perspectiva que talvez muita gente evite, né? Mas que, assim, força a gente a encarar a possibilidade de um dia de precisarmos de cuidados especializados quando envelhecermos. Bem-vindos à nossa análise de hoje. O foco vai ser justamente essa realidade, sabe, dessas instituições no Brasil, que muita gente ainda chama, né, de casa de repouso. E o nosso objetivo aqui é bem direto, tá? Abordar isso de forma clara, profissional mesmo, sem rodeios, sabe? E principalmente sem aqueles preconceitos que cercam o tema. A gente quer entender por que as ILPIs são sim uma alternativa legítima e, em muitos casos, até necessária para garantir dignidade na velhice. Especialmente agora, com esse cenário demográfico que vem aí, o tal tsunami do envelhecimento. Para guiar a gente nessa exploração, temos um material muito rico. É um artigo que saiu agora, em outubro de 2025, na revista Cuidar, da Aline Sala. O título já impacta: Entre a Missão e o Esgotamento, o Fardo Invisível dos Profissionais de ILPI. Então, a nossa missão aqui hoje é mergulhar fundo nessas complexidades. A gente vai desde as mudanças sociais, que estão mudando o jeito de cuidar no Brasil, passando pelas dificuldades financeiras crônicas dessas instituições, até chegar naquele peso, sabe, que muitas vezes ninguém vê, que fica nos ombros dos profissionais que estão ali no dia a dia, na linha de frente do cuidado. Ok, vamos desembrulhar isso. Para começar, o artigo da Aline Sala destaca uma mudança, assim, fundamental na sociedade brasileira, né? Aquele modelo mais antigo, tradicional, em que a família era a rede principal, quase única, de cuidado para os idosos, ele está assumindo rápido. Hoje as famílias são menores, né? Muitas vezes moram longe umas das outras, e tem a questão da mulher no mercado de trabalho, que é uma mudança ótima. Claro, super positiva, mas que na prática significa que aquela figura da cuidadora familiar disponível, geralmente a filha, a nora, simplesmente não está mais tão presente como antes. Está se formando uma lacuna aí.
Exatamente. E o que é fascinante, ou talvez preocupante, né, é observar a velocidade com que isso aconteceu. Essa transformação social e o descompasso gritante com a resposta do Estado. As estruturas de apoio do governo não conseguiram, assim, nem de longe acompanhar. A fonte descreve a reação do Estado como tímida, muito fragmentada e, em vários pontos, até negligente. O resultado é esse vácuo enorme. A necessidade de cuidado cresce e cresce muito, mas a oferta de soluções estruturadas, acessíveis, ela não acompanha. Falta política pública, né?
Integrada? E essa falta de estrutura do Estado se reflete em outra dificuldade enorme: a profissionalização de quem cuida de fato. É impossível não lembrar daquele veto presidencial integral que aconteceu em 2019, né, ao projeto que ia regulamentar a profissão de cuidador. A justificativa na época, segundo o artigo, foi que a lei criaria exigências demais, o que, na verdade, mostrou uma falta de entendimento da complexidade que é cuidar de idosos, né? Muitos deles bem frágeis. As consequências desse vácuo na lei ao longo dos anos foram bem ruins, como o artigo mostra. Um cenário com muita informalidade, sem formação padrão, sabe? Sem direitos trabalhistas claros para os cuidadores e uma fiscalização muito, muito precária da qualidade do cuidado. E a gente está falando de cuidar de pessoas com múltiplas doenças, limitações sérias, dependência alta. Recentemente, em julho de 2025, teve um sinal de esperança, né? Um novo projeto aprovado na Comissão da Pessoa Idosa.
É um passo, claro, mas o caminho na lei ainda é longo, incerto, a esperança volta, mas a espera continua.
E olha, é absolutamente crucial a gente entender por que essa profissionalização é tão importante. Isso levanta uma questão fundamental. Não é só garantir direito trabalhista, que já seria um avanço enorme, claro. A gente está falando basicamente de qualidade e segurança no cuidado. O artigo da revista Cuidar bate muito nessa tecla. Compaixão, boa vontade são essenciais, óbvio, mas não são suficientes. Boa vontade não ensina, por exemplo, a técnica correta para transferir uma pessoa acamada sem machucar ela ou o cuidador. Não ensina a dar vários remédios direitinho, a ver logo um sinal de que a saúde está piorando ou até a lidar com comportamentos difíceis de quem tem demência avançada, sabe? Então, a profissionalização é um pilar para garantir dignidade, segurança, bem-estar para os dois lados, quem cuida e quem é cuidado. É competência técnica junto com humanização.
Outro ponto que o artigo explora bem é a imagem pública das ILPIs. Tem muita desinformação, né? E um estigma social muito forte ainda. É comum ouvir asilo, uma palavra pesada, né? Cheia de ideia negativa, de abandono, de depósito de idosos, de fim de linha. Não é à toa que o pessoal da área da gerontologia e as políticas mais novas tentam tirar esse termo de circulação justamente por essa carga negativa. A definição oficial, que está lá no Estatuto do Idoso, que é a nossa lei principal para isso, é bem diferente. Ela vê a ILPI como moradia, como cuidado. Diz que é uma instituição, do governo ou não, residencial, né, para moradia coletiva de pessoas com 60 anos ou mais, com ou sem família por perto, mas em condição de liberdade, dignidade e cidadania. O objetivo é preservar isso e até manter os laços com a família, com a comunidade, sempre que der. São serviços formais, com contrato e tudo.
E aqui tem um dado que a autora do artigo acha surpreendente e que mostra bem a omissão do Estado em oferecer o serviço diretamente. Mais de 90% das ILPIs no Brasil são privadas. E dessas privadas, a maioria é filantrópica, sem fins lucrativos. O artigo até menciona que, em alguns estados, a situação é pior. Simplesmente não existe nenhuma ILPI pública funcionando. Se a gente junta tudo isso, fica claro um patrão, né? O Estado se afasta da execução direta desse serviço que é essencial. Ele atua mais como regulador, fiscalizador e, como a gente vai ver, até nisso tem falhas, do que como provedor direto do cuidado.
E essa ausência do Estado como provedor bate direto na questão financeira dessas instituições. O artigo descreve como extremamente precária. Pega o exemplo das filantrópicas, que são a maioria. A lei deixa elas cobrarem até 70% do benefício do idoso, tipo aposentadoria ou BPC, para pagar a estadia. Os outros 30% ficam com o idoso para gastos pessoais. Parece justo no papel, né? Mas vamos fazer a conta. Para um idoso que recebe só um salário mínimo, esses 70% dão hoje, sei lá, uns R$980 por mês. E esse valor tem que cobrir tudo. Alimentação completa, café, almoço, lanche, jantar, higiene, limpeza, fralda geriátrica, que é caríssimo, remédio que o SUS não dá, pagar toda a equipe cuidador, enfermagem, limpeza, cozinha, admin, manter o prédio, pagar água, luz, gás.
É uma matemática que, na maioria das vezes, simplesmente não fecha. A conta não fecha com esse valor tão baixo por pessoa para um cuidado que tem que ser 24 horas por dia, integral. As consequências são previsíveis. E o artigo detalha bem instituições vivendo cronicamente no limite, equipes super reduzidas trabalhando sob uma pressão e sobrecarga enormes, e a estrutura física, que vai se acabando por falta de dinheiro para consertar, para manter, e um risco real, constante, de ter que fechar as portas. Muitas dessas instituições, principalmente as filantrópicas menores, sobrevivem na base do voluntariado, de doação da comunidade, e de um esforço que o artigo chama de quase heróico dos gestores e das equipes. E para piorar, o papel do Estado de regular e fiscalizar, que deveria ser forte, muitas vezes também falha. As normas da vigilância sanitária, por exemplo, às vezes são rígidas demais em alguns pontos e não levam em conta a realidade desigual do país, sabe?
Usam a mesma régua para todo mundo. E, o que é crucial, falta aquela integração de verdade, efetiva, com a rede de saúde do SUS. Atenção primária, acesso a especialista, reabilitação, saúde mental. Na prática, como o artigo diz bem, as ILPIs funcionam como ilhas isoladas, desconectadas do SUS. Isso sobrecarrega ainda mais as equipes delas.
E quem sente o pevo disso tudo no dia a dia? são justamente os gestores, os profissionais que trabalham lá. O artigo usa uma expressão forte, batalhas diárias invisíveis, para descrever a rotina deles. Imagina chegar para trabalhar sem saber se vai ter dinheiro para pagar o salário no fim do mês. Ter que decidir entre contratar mais um cuidador, que faz uma falta danada, ou consertar o telhado que está vazando. Passa a noite em claro olhando planilha, tentando fazer milagre com orçamento mínimo. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Ou talvez, como eu disse, trágica. Esses profissionais vivem um dilema ético constante, que desgasta muito. Eles sabem o que seria o ideal para o residente, talvez mais fisioterapia para não cair, equipamento melhor para o banho, mais atividade, mas simplesmente não tem recurso, nem dinheiro, nem gente para oferecer isso. A frustração de ter que fazer só o melhor possível, sabendo que está longe do ideal do que o idoso merece. Nossa, o artigo descreve isso como algo imenso, desmotivador, e como se não bastasse essa pressão toda por dentro, eles ainda enfrentam muito julgamento de fora. A sociedade, que muitas vezes não conhece a realidade, pergunta: por que não fazem mais? Por que o serviço não é melhor? O artigo da Aline Saula sugere que a pergunta certa, ou mais justa, seria: por que essas instituições e esses profissionais estão tão abandonados, tendo que fazer tanto sozinhos? A gente ouve falar de LPIs geralmente quando tem escândalo na mídia, né? E o artigo alerta para isso. Nem sempre são lugares clandestinos. Às vezes são lugares legais, mas com gente oportunista, sem ética. Enquanto isso, as muitas instituições boas que lutam em silêncio com dificuldade enorme para dar um cuidado digno ficam invisíveis para o público e para o governo.
Todo esse cenário, pressão financeira, sobrecarga, dilema ético, falta de reconhecimento, é um trato cheio para o esgotamento profissional, para o burnout, né? O artigo aponta que isso está crescendo e preocupa muito em quem trabalha em ILPI. A vocação, o amor pela área, a dedicação é o que segura muita gente ali. Mas, como o texto lembra bem, vocação não paga conta, não contrata pessoal, não compra remédio, não reforma prédio. A realidade bate. Muitos profissionais ótimos, esgotados física e emocionalmente, acabam desistindo, saindo da área. E a consequência final disso é triste. Quando esses profissionais bons desistem, quem mais perde são os idosos que dependem desse cuidado. Enquanto isso, a fiscalização do governo, que é necessária, claro, muitas vezes foca demais no papel, na parte sanitária, com normas que podem ser genéricas, até ultrapassadas, e falha em dar o apoio que seria essencial. Apoio financeiro mais forte, mais previsível, capacitação para a equipe e, principalmente, aquela integração com a rede de saúde que a gente tanto fala. Sem acesso fácil ao posto de saúde, a especialista, a reabilitação, a saúde mental para os residentes, as ILPIs ficam sobrecarregadas, lidam sozinhas com problemas que deveriam ser da rede. Ficam isoladas mesmo.
E a pressão nesse sistema, que já está frágil, só tende a aumentar, porque a procura por vaga em LPI é explosiva, enquanto a oferta continua totalmente insuficiente para hoje, imagina para o futuro. Os números no artigo são assustadores, né? Estima-se que já hoje a gente precisaria no mínimo triplicar o número de vagas em LPI no Brasil para dar conta da demanda que já existe e não é atendida. E olhando para o futuro, até 2050, uns 30% da população brasileira vai ter 60 anos ou mais. São dezenas de milhões de idosos. E uma parte grande deles pode precisar de cuidado institucional em algum momento. Onde essa gente toda vai ser cuidada? Para complicar mais ainda essa falta de vaga, o artigo aponta que não tem critério unificado, claro, transparente para entrar nas instituições que existem, principalmente nas poucas públicas e nas filantrópicas que recebem dinheiro público. Cada uma define suas regras, muitas vezes sem muita transparência.
Isso gera fila de espera longa, angustiante, as famílias ficam perdidas. E muitas vezes a decisão de quem entra acaba sendo mais pela grana da família ou se o idoso é mais independente porque dá menos trabalho do que pela necessidade real, pela urgência.
Dentro dessa crise toda de vagas, tem um grupo de idosos que sofre ainda mais, que fica quase invisível. São os idosos com demência tipo Alzheimer e com dependência muito alta. que precisam de cuidado intensivo, supervisão o tempo todo. As estimativas falam em mais de 1,2 milhão de pessoas com demência no Brasil hoje, a maioria idosos. São pessoas que precisam de um cuidado super especializado, contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o paradoxo é que são justamente esses idosos os que mais precisariam de uma ILPI boa, os que mais são recusados pelas instituições. A desculpa é quase sempre a mesma. Não tem estrutura, não tem equipe suficiente ou preparada, ou o custo é alto demais para esse cuidado. Aí vira um ciclo vicioso. Quem mais precisa é quem menos consegue vaga, especialmente na rede filantrópica ou pública. As pouquíssimas instituições que realmente são preparadas para esse cuidado complexo, as de grau 3, né? São quase todas privadas, para quem tem muito dinheiro. Mensalidade de mais de 10 mil reais. Impossível para a maioria. As famílias desses idosos ficam exaustas e sem opção viável de cuidado em instituição.
Diante desse quadro todo, né? Tão complexo, desafiador e, sinceramente, bem preocupante, o artigo da revista Cuidar não fica só no diagnóstico. Ele também aponta caminhos. Propõe uma abordagem com três pilares para a gente tentar construir um futuro com mais dignidade, para todo mundo envelhecer. O primeiro pilar é educação e conscientização social. A gente precisa quebrar o tabu. Mudar como a sociedade vê as ILPs, parar de achar que é sempre a última opção, lugar triste, abandono. Tem que normalizar a ideia de que ir para uma ILP pode ser, sim, uma escolha legítima, consciente e, muitas vezes, a melhor alternativa para garantir cuidado bom e seguro para o idoso, principalmente quando a família já não dá conta. Isso passa por conversar mais abertamente sobre envelhecer, sobre dependência, sobre cuidado de longa duração e, muito importante, parar de julgar as famílias que escolhem uma ILP. Buscar ajuda profissional não é abandonar, é cuidar com responsabilidade. Muitas vezes, a ILPI pode até ajudar a manter os laços familiares mais saudáveis, aliviando aquela sobrecarga extrema, a culpa, que consome o cuidador familiar. O segundo pilar que o artigo traz é a expansão e qualificação da rede de serviços. Não adianta só criar mais vaga de qualquer jeito. Tem que investir para expandir e, ao mesmo tempo, qualificar a rede que já existe. Buscar mais igualdade no acesso e na qualidade. Isso exige, não tem como fugir, investimento público muito maior e mais constante do que a gente tem hoje. Exige política de apoio mais forte para as filantrópicas, que seguram boa parte da rede. Demanda urgente a regulamentação da profissão de cuidador, que a gente espera ainda. E clama por aquela integração real com o SUS, que a gente falou. As ILPs precisam deixar de ser ilhas isoladas. Tem que ser parte da rede de cuidados, oferecer atenção integral, com equipe multi bem preparada, cuidado focado na necessidade de cada um. E, por último, o terceiro pilar é a atuação executora do poder público. O artigo argumenta que o Estado não pode ficar só regulando e fiscalizando, e mesmo isso faz mal muitas vezes. Precisa assumir um papel mais ativo em oferecer o serviço diretamente. Isso significa criar e manter instituição pública de qualidade, que sirva de modelo, especialmente para atender quem é mais vulnerável, quem tem mais dependência e hoje não consegue vaga. E, além disso, o Estado precisa apoiar de forma mais efetiva, com dinheiro, com treinamento, facilitando a integração com a saúde, as instituições que já existem e que carregam o sistema nas costas hoje, como as filantrópicas sérias. A autora acha inaceitável, por exemplo, que tenha Estado sem nenhuma ILPI pública.
Então, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa de uma mudança profunda, de mentalidade e de postura política. É urgente para a gente enfrentar esse desafio do cuidado na velhice de um jeito digno e sustentável.
Recapitulando rapidinho os pontos principais da nossa conversa, né? Baseada no artigo Entre a Missão e Esgotamento, as ILPIs, as casas de repouso, são uma necessidade social cada vez maior no Brasil, por causa das mudanças nas famílias e do envelhecimento rápido da população. Só que o sistema atual está sob uma pressão imensa. Enfrenta desafios gigantes, falta de dinheiro crônica, falta de apoio efetivo do Estado, um estigma social que ainda atrapalha e um fardo muito pesado nos ombros dos profissionais que são dedicados, mas que estão chegando no limite do esgotamento físico e emocional.
E é fundamental, como o artigo faz no final, conectar isso com a vida de quem está ouvindo a gente. Isso não é um problema longe, abstrato, que acontece só com os outros, sabe? Ele afeta milhões de famílias hoje. E, de um jeito ou de outro, vai muito provavelmente bater na porta de quase todo mundo no futuro. Seja como filho decidindo sobre o cuidado dos pais, seja como marido ou esposa cuidando do parceiro, ou como a própria pessoa idosa que vai precisar de cuidado. A grande questão que o artigo deixa no ar é: quando chegar a nossa vez, ou a vez dos nossos, que tipo de opção real e digna vai existir? Vamos encontrar instituições seguras, bem equipadas, com profissionais valorizados, ou vamos ter que aceitar esse cenário precário, insuficiente, que exclui tanta gente hoje?
E para fechar nossa reflexão, eu deixo um pensamento final, uma provocação que veio direto da leitura do artigo. Considerando esse esgotamento das equipes e essa falta de estrutura toda que a gente descreveu, o que acontece quando a vocação, o amor, a dedicação, por mais fortes que sejam, simplesmente não dão mais conta de sustentar o cuidado essencial, dia após dia, ano após ano? E, pensando mais amplo, qual é o papel de cada um de nós como cidadão, como eleitor, como sociedade, para cobrar políticas públicas que funcionem e para construir um futuro onde envelhecer com dignidade e ter acesso a cuidado de qualidade não seja sorte, não seja privilégio de quem pode pagar, mas seja uma garantia coletiva, um direito humano respeitado para todos?